Agora são 9h36 e ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. 25% das pessoas terão algum câncer ao longo da vida. Isso indicam alguns estudos que prevêem, inclusive, que para esse ano são esperados cerca de 20 milhões de novos casos. Esses números são muito impressionantes e para falar sobre esse assunto e também esclarecer todas as dúvidas que envolvem esse universo, a gente conversa agora com o Dr. Wesley Pereira Andrade, que é mestre PhD em Oncologia e está ao vivo conosco aqui na CBN. Bem-vindo.
Olá, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar falando sobre um assunto tão importante e em grande crescimento em todo o mundo.
Doutor, a gente sabe que existe uma infinidade de tipos de câncer e fatores de risco associados em maior ou menor parte a cada um deles. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais são hoje os principais tipos que acometem a maior parte da população.
Perfeito. Então a gente vai começar com o câncer de pele, que tem uma grande relação com a exposição solar. Subsequentemente, vamos ter câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de pulmão, como os principais causadores de câncer e que tem grande relevância em mortalidade. Então, esses cânceres, né, tirando o de pele, né, então mama, próstata, intestino e pulmão, eles são responsáveis pela grande maioria das mortes em função de câncer que acometem os seres humanos. Só para nós termos uma ideia, para este ano são esperados cerca de 20 milhões de casos novos de câncer em todo o mundo. E metade das pessoas com diagnóstico de câncer irão falecer em função da doença. Quando a gente pensa isso globalmente, porque a gente está falando de países, inclusive, que têm pouco acesso a tratamentos altamente tecnológicos. Então, quando a gente pensa isso globalmente, tem muitos pacientes que vão descobrir câncer muito tarde e não vão ter acesso ao tratamento. E só para nós termos uma ideia, então hoje 20 milhões de casos novos, daqui a 20 anos nós vamos ter um aumento de 40%, é estimativa. Então de 20 vamos passar para 28 milhões, então em 20 anos vamos aumentar 40%. E assim em uma escalada muito crescente. Por quê? Porque o principal fator de risco para ter câncer é envelhecer. Como a população tem ficado cada vez mais longeva, os mecanismos regulatórios de replicação celular, que deixa uma célula saudável produzir outra saudável, ao longo do tempo ele se perde. Então, uma célula saudável acaba dando origem a uma célula doente, através dos fatores mutacionais, que aí tem a ver com o sol, os poluentes, os carcinógenos que nós ingerimos através da alimentação, exposição hormonal, radiação, enfim. Então, tem uma série de fatores, né? Então, a gente vai ter o fator principal, o envelhecimento, e os fatores ambientais que vão estar lesando o nosso DNA também.
Então, o senhor trouxe um outro dado muito alarmante, que é essa questão de metade das pessoas, praticamente, que contraírem câncer vão morrer. E o que leva a esse número tão exorbitante? É a falta de diagnóstico precoce, né? E já se descobre num estágio muito avançado, e aí por uma questão de não ter esse costume realmente de ir ao médico se a gente acha que está tudo bem, ou é porque o tratamento é muito caro, é muito restrito? O que leva a esse número de óbitos tão elevado ainda?
A principal causa do grande aumento do óbito é o diagnóstico tardio. Porque ainda que eu fizesse um diagnóstico precoce e o paciente não tivesse acesso a tecnologias de tratamento complementares, se eu achasse o câncer, vamos falar o câncer de pulmão, por exemplo, que é um câncer extremamente letal. Aproximadamente 70, 80 das pessoas com câncer de pulmão irão falecer em função do câncer de pulmão. Porque acaba achando o câncer de pulmão em uma fase avançada. Mas se nós achássemos esse câncer de pulmão pequenininho, muitas vezes só a cirurgia iria tratar. O grande problema é que quando acha grande, precisa ter remédios. E remédios, em geral, é caro. Em geral, a cirurgia é mais extensa, precisa estar em um centro mais tecnológico, precisa ter uma radioterapia de melhor qualidade. Então, o grande responsável pela mortalidade é o diagnóstico tardio. E, como exemplo de câncer de pulmão, que eu falei que a mortalidade de câncer de pulmão é de 70%, 80% dos pacientes, não se tem ainda um esquema de screening populacional, que é convocar os pacientes de maior risco para se fazer tomografia de pulmão pelo custo. Isso no mundo todo, não é uma condição só brasileira, né? Então, e o principal fator de risco para câncer de pulmão é fumar. Então, a gente entende que eu tenho uma doença extremamente letal, a maioria das pessoas com câncer de pulmão irão falecer em função do câncer de pulmão, no qual o agente causal é o fumo, é o tabagismo. Então, se eu fumo e eu quero reduzir o meu risco de ter câncer de pulmão, de reduzir meu risco de morrer de câncer, eu deveria parar de fumar. E isso vale também para outros cânceres que têm uma prevenção através de alteração de hábitos de vida importante, como o câncer de intestino, que cresce de uma forma absurda também, tanto em incidência quanto em precocidade. Então, cada dia que passa, a gente tem mais câncer de intestino em pessoas mais jovens. Isso tem a ver com, olha que interessante, o câncer de intestino tem a ver com comer alimentos ultraprocessados, que tem vários conservantes químicos para manter a longevidade desses alimentos, como hambúrguer, salsichas, defumados, então tem nitritos e tem nitratos. Essa substância lesa o DNA da célula do intestino. E associado a isso, a gente vai ter uma dieta rica em carboidratos, em farinhas ultraprocessadas, que são as farinhas brancas. Então, quando eu consumo muito alimentos à base de farinhas, o meu intestino fica mais preso. Então, eu vou ter a ingesta de toxinas e a ingesta de alimentos que prendem o intestino. Então, eu vou ter mais tempo as fezes presas no intestino, com aquela substância de nitritos e nitratos lesando o DNA da célula do intestino. Então, eu entendo o quê? Eu tenho que evitar alimentos ultraprocessados e evitar massas quando eu vou pensar no câncer de intestino. Então, eu vou ter que fazer meu intestino funcionar mais, funcionar melhor, através de alimentos mais naturais, beber bastante líquido, comer fibras e não comer a substância que tem... Os alimentos têm substâncias químicas que... Então, a gente entende que disso que eu falei tem muito a ver com o nosso estilo de vida. O principal fator, envelhecimento. E o segundo fator, os fatores que vêm embutidos no nosso estilo de vida.
A gente fala já há algum tempo sobre essa questão de mudança de estilo de vida, de adotar uma vida mais saudável para não ter problema de saúde, né? Essa questão da alimentação. E o senhor mencionou a questão do tabagismo, né? E do câncer de pulmão. Houve uma campanha muito grande, décadas atrás, né? Com orientações sobre os perigos, os riscos de fumar. E a gente vê isso nas caixas de cigarro até hoje. Porém, o cigarro pode ter saído um pouco de cena, mas entraram outros artigos aí que as pessoas consideram menos perigosas. São menos perigosas ou esses novos fumos aí que o pessoal tem adotado também são um risco e podem levar ao câncer de pulmão?
Olha que interessante. Então você chamou bem a atenção e o Brasil está de parabéns nas campanhas de redução do tabagismo. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores índices de decréscimo do hábito de fumar, consequentemente o câncer de pulmão na nossa população. Ele não está entre os principais matadores de seres humanos por câncer, né? Diferente de vários outros países do continente asiático. E você falou que existe esse hábito de mudar o estilo de consumir a nicotina através dos cigarros eletrônicos. Quando o câncer, quando o surgiu há vários anos atrás, ninguém tinha ideia dos malefícios que iriam acontecer 30 a 50 anos após. Então, no primeiro momento, fumar era bonito, era elegante. Quando começou a ouvir os cânceres de pulmão, o câncer da região da cabeça e pescoço, passou a se ter esse entendimento. Então, fumar hoje cigarro eletrônico, aparentemente, dá a ideia que é menos deletério para a saúde, mas os estudos mais modernos mostram que tem um grande índice de inflamação, porque você consome mais nicotina, apesar de não ter a queima, a combustão do cigarro, do tabaco, efetivamente, e vai causar uma série de dependências químicas a curto prazo, e a longo prazo a gente não tem os estudos efetivos ainda, de 30, de 50 anos, porque é um hábito moderno, mas certamente fumar cigarro eletrônico terá um grande malefício em relação a algum outro tipo de câncer que a gente vai ficar em grande evidência. Porque olha que interessante, o fumar ele não está relacionado só com câncer de pulmão, está relacionado com, inclusive com câncer de bexiga. Quando a gente fuma, muitas das substâncias não vão só para a árvore respiratória, caem no sangue e são excretadas pelo rim. Então o fumar gera outros cânceres, como o câncer de bexiga, que aparentemente não tem nada a ver. O que tem a ver? O fumar, a fumaça do tabaco entrar pelas minhas vias respiratórias e eu ter câncer de bexiga lá no xixi, né? Então essas substâncias químicas, elas vão circular no nosso corpo, vão levar a uma série de alterações e vão, por fim, depois de 20, 30 anos de agressão, a gente vai ter isso de forma muito clara, que também o cigarro eletrônico é extremamente deletério para o risco de se ter câncer.
parece inofensivo, mas não é. Eu só estava falando também das campanhas, né, feitas aí sobre a questão do cigarro. E a gente tem, né, muitas campanhas também ligadas ao câncer de mama, ao câncer de próstata, os meses onde se fala mais disso, né, os meses pelas cores ali, que tradicionalmente já ajudam a propagar mais esse assunto, falar sobre o autoexame, falar sobre a importância de se fazer o exame, no caso do exame de próstata também, quebrar vários tabus que ainda existem. Porém, existem outros tipos de câncer que passam meio despercebidos, né, doutor?
Perfeitamente. Então, tem alguns cânceres que são extremamente agressivos, mas que a população não tem muita ideia, como o câncer de pâncreas, por exemplo, que, infelizmente, hoje em dia também não temos um rastreamento eficaz para se diagnosticar o câncer de pâncreas, que a letalidade é em torno de 90% a 95%. Ou seja, ao se ter o diagnóstico de câncer de pâncreas, 90% a 95% das pessoas com aquele diagnóstico irão falecer em função da doença, porque acaba diagnosticando a fase tardia e os tratamentos hoje em dia ainda não são eficazes para debelar aquela doença. Outro câncer que é extremamente traiçoeiro é o câncer de ovário, para as mulheres naturalmente, né? Então a mulher vai no ginecologista fazer o seu check-up ginecológico, está tudo normal, mas às vezes, pela característica biológica da doença, aparentemente tudo normal com o exame, mas daí 2, 3, 4 meses acha uma distensão abdominal, o acúmulo de líquido no abdômen, que chama ascite, e por fim acaba um câncer de ovário. É um câncer também extremamente traiçoeiro. Outros cânceres traiçoeiros e agressivos é o melanoma, que é a pinta preta na pele, às vezes na região das costas, a pessoa não tem o hábito de ir ao dermatologista, acaba que não está vendo aquela região, está escondida, e por fim às vezes descobre um melanoma em uma fase mais avançada, com metástase. Então são cânceres mais traiçoeiros. Mas, como regra geral, a gente deve focar bastante nesses cânceres mais comuns, como eu falei assim, ó. Então, câncer de pele, a relação direta com exposição solar. Então, reduz a exposição solar, passe protetor solar para reduzir o risco do sol lesar o nosso DNA. Câncer de mama, mamografia a partir dos 40 anos de idade para a população em geral, alteração do hábito de vida na perspectiva de se manter magra, não consumir bebida alcoólica. E na câncer de mama tem um negócio interessante, que ele é muito hormônio dependente. Tem algumas questões que não são muito controladas, como a idade que se começa a menstruar. Então, começar a menstruar muito cedo é um fator biológico que tem se antecipado cada vez mais, mas não é controlável. Da mesma forma, a idade que se entra na menopausa. Quanto maior é o tempo de menstruação, a gente fala que é mais ciclos ovulatórios, a mulher vai ter mais exposição de estrógeno, vai ter, e aumenta o risco. Em contrapartida, ficar grávida e amamentar reduz o risco. O que, que a população moderna acabou, como uma característica social, a mulher vai ao mercado de trabalho por uma necessidade da evolução da própria sociedade, ela acaba postergando a gravidez para após os 30 anos de idade, ou muitas já não têm filhos. Então, esse fator protetivo biológico acaba que se perde, né, o de se ter gravidez e o de amamentar. E, por fim, ela começa a menstruar mais cedo. Então, a gente vai entendendo que o comportamento social, as características de mercado de trabalho, acabam por impactar também no risco de se ter câncer de mama, nesse exemplo.
A gente tem um outro tipo também, a gente está falando sobre alguns fatores de risco, né, doutor? E tem a questão das infecções, e principalmente ligadas ao HPV. Se popularizou muito, principalmente depois dos tratamentos terem evoluído tanto para o HIV, muita gente tem deixado proteção de lado, mas existem doenças como o HPV que são transmissíveis e que podem, inclusive, contribuir para o surgimento de câncer, né? Tanto em homens quanto em mulheres, é isso mesmo?
Perfeitamente. Então, o HPV é um vírus extremamente comum na população que tem a sua transmissão através do ato sexual, no qual a profilaxia envolve sexo seguro através do uso de preservativo, bem como o uso de vacinas. As vacinas são extremamente eficazes. O HPV se correlaciona com câncer de colo de útero, vagina, vulva, canal anal e orofaringe. E fazer a vacinação, ela previne, reduziria o risco desses cânceres HPV relacionados em torno de 90% a 95%. Então, existe até uma campanha da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, de erradicar o câncer de colo de útero da humanidade, né? Então, essa é a meta da OMS. Por quê? É um câncer, no câncer de colo de útero, é um câncer que a imensa maioria é HPV relacionado, e é possível, através do Papa Nicolau, achar essa alteração celular na sua fase ainda pré-cancerígena, que poderia, então, tratar a fase pré-cancerígena, ou, idealmente, através da vacinação em larga escala da população, você está prevenida contra de contrair esse vírus do HPV, então você nem teria o risco de ter o HPV no seu corpo, que poderia lesar a sua célula. E as campanhas hoje do Ministério da Saúde no Brasil, elas envolvem crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade, é gratuito na rede pública de saúde, na perspectiva de as próximas gerações não desenvolverem câncer HPV relacionado.
Importantíssima essa sua colocação também da idade, onde essa vacina é aplicada, para explicar mais uma vez para os pais que isso não tem nada a ver com a vida sexual, é uma prevenção para lá na frente essa criança, quando ela for adolescente, quando ela for adulta e tiver uma vida sexual ativa, estar protegida, né, doutor?
Exatamente. Então, é extremamente importante que os pais levem as crianças ao posto de saúde para se vacinar, porque é uma vacina anticâncer. A vacina não tem nada a ver com o ato sexual em si, a introdução de ato sexual precoce, nada disso. A vacina tem a ver com a prevenção de câncer para a vida do indivíduo.
Doutor, para a gente encerrar, nós falamos aqui sobre diferentes tipos de câncer que acometem diferentes órgãos e, claro, estilo de vida é sempre muito importante a gente cuidar integralmente para não ter fatores de risco a mais, porém, há fatores que a gente não consegue controlar e mesmo tendo uma alimentação saudável, às vezes nunca tendo fumado ou não ingerindo bebida alcoólica, enfim, fazendo tudo certinho, como a gente diz, ainda existem outros fatores que podem sim levar ao câncer. Então, qual que seria a dica de ouro para a gente prevenir ou encontrar esse câncer, se ele se manifestar o quanto antes, para que o tratamento tenha mais sucesso e que essa pessoa não entre para essa estatística, né, de um número tão grande de óbitos ainda causados por câncer?
Perfeitamente. Então, a gente vai ter aqui como regra do rastreamento, que é fazer um check-up. Então, para câncer de pele, procurar um dermatologista a cada um ou dois anos, fazer um exame clínico completo da pele. Mulheres, começar a prevenção do câncer de mama a partir dos 40 anos de idade, para aquelas que têm, a gente fala aqui, o risco populacional, e para aquelas que têm um risco familiar muito alto, ou seja, a irmã teve câncer de mama com 35 anos de idade, a mãe teve câncer de mama, câncer de ovário, porque essas coisas vão se associando, a gente fala aqui agora uma mulher de alto risco, ou que tem a mutação do BRCA na família ou de outros genes, comece cerca de 10 anos antes do caso mais jovem, existem casos que começam a ter o rastreamento com 20 anos de idade. Homens devem começar o rastreamento de câncer de próstata em torno de 50 anos de idade, ou se tiver câncer, histórico de câncer de próstata na família, em torno dos 40 anos de idade. Câncer de intestino, rastreamento com colonoscopia a partir dos 45 anos de idade, também histórico familiar leva a fazer o rastreamento antes. E os pacientes grande tabagistas devem fazer o rastreamento do câncer de pulmão a partir dos 55 anos de idade, através de tomografias de baixa taxa de irradiação, né? Se preencher esses critérios. Mas, por fim, então, como regra, você tem que procurar um médico. Esses dados são técnicos que eu estou falando aqui, são os parâmetros como ponto de corte para se começar a idade, mas cada indivíduo vai ter uma peculiaridade. E a peculiaridade vai entender, o médico vai ter que entender como que é o hábito de vida, como que esse paciente se comportou ao longo da sua vida e quais foram os cânceres que foram aparecendo na família e qual é a idade de aprender esses cânceres. Só com isso a gente consegue passar um plano mais personalizado de rastreamento para esse indivíduo. Porque a chave realmente é, todo câncer diagnosticado no início, as chances de cura são altíssimas, com tratamentos menos complexos, né, e mais barato para o sistema de saúde.
Com certeza. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Foi um prazer imenso poder estar contribuindo com vocês nessa manhã. Um forte abraço a todos aí.
Nós conversamos com o Dr. Wesley Pereira Andrade, que é mestre PhD em Oncologia, sobre o Dia Mundial do Câncer e também sobre os tipos de câncer, os fatores de risco. Se você quer rever essa entrevista, ela está lá no nosso site cbnmaringá.com.br.